dois, três e... Bem-vindos ao Ponto Nulo!
Podcast Ponto Nulo. Oferecimento Garrafa Verde.
Meu nome é Jefferson Bismarck e olha, respira, calma, que a ansiedade vai passar.
Meu nome é Alisson Aguiar e eu não tenho uma frase pra hoje.
Meu nome é Rodrigo Rafael e o teatro existe porque a vida não basta.
Meu nome é Anne Ribeiro. Pra nós, ninguém reserva oração, tudo preto.
Uou! Hoje a gente vai estar conversando então com o pessoal do Grupo Corpo Negro. A gente vai estar perguntando um pouquinho sobre a criação do grupo, sobre artistas que eles inspiram, que se inspiram. E enfim, a gente vai falar tudo sobre todos os processos já que estão acontecendo com eles.
100 days, 100 nights, but no woman's heart.
Meu nome é Rodrigo, mais conhecido aí como Rods, né? Eu tô em Franca há 7 anos, vai completar agora em setembro, na verdade, 7 anos. Eu vim pra Franca, na verdade, pra estudar, pra cursar o curso de Direito na Unifran.
Os sonhos que ficaram.
Sim. E a missão era essa, vim pra cidade grande pra o filho formar em Direito.
E ser um grande advogado.
Mas, né, por razões aí do destino, acabou as coisas não saindo como planejado. Em algum momento, acho que no segundo ano do curso já, eu senti necessidade de estar desenvolvendo a comunicação, a fala mesmo, né? E enfim, que eu necessariamente ia precisar disso enquanto advogado. E aí eu fui procurando alguns cursos na cidade. Eu lembro que na época tinha algumas oficininhas de teatro e alguma coisa que eu sempre achava que poderia me ajudar, e fui. E aí, a partir desse contato, assim, eu conheci uma oficina de teatro do Senac, fiz essa oficina também. E aí, fui entrando aí nesse caminho. Aí, chegou um momento que eu já não estava me identificando tanto com o curso, né, de Direito. E eu resolvi trancar. Falei, não é isso. Não é isso, eu preciso descobrir o que que é. E fiquei aí uns 2 anos... parado, sem fazer nada. 2 ou quase 3 anos parado, sem fazer nada. E até que abriu a inscrição do curso técnico em teatro do Senac. E aí abriu essa inscrição, fui, fiz sem dúvida, porque eu já tinha feito a oficina, tinha gostado muito, tinha achado que esse era o curso que ia acabar com todas as vergonhas da minha vida.
A gente sempre
acha. Ia ser a cura. E só fui, entrei. E aí vi também que não era nada disso, que não tinha remédio nenhum, né, pra curar a vergonha, enfim. Mas o caminho é basicamente esse. Eu sou de Garapava, não sei se eu falei, acho que não. Sou de Garapava e tem 7 anos que eu tô aí em Franca. Com o teatro já vai fazer 3 anos.
Eu sou a Anne, né? Eu sou francana mesmo e já faz 4 anos que eu me formei já no curso técnico. E já vai fazer 2 anos que eu entrei pro Corpo Negro, né? Mas antes de entrar pro Corpo Negro, eu já estava desenvolvendo algumas atividades, né? Como a capoeira, né? Eu comecei na capoeira, né? Agora desses 2 anos que eu já estou no Corpo Negro já, eu já estou no Cangoma, né? Onde eu estou aprendendo maracatu, cultura popular brasileira, né? E eu também estou aprendendo o jongo, né? Que traz um pouco das nossas raízes africanas.
Que massa.
Massa demais.
E aí, tipo assim, Anne, quando você começou, você sentiu, quando você começou no Corpo Negro, você começou a sentir mais proximidade com essas... com esses acessos à cultura de matriz africana e tudo mais, ou você foi entrando aos poucos, assim? Porque, por exemplo, a gente trampou junto antes e era um grupo totalmente diferente, que não tinha nenhum posicionamento político em si e que não tinha esse discurso alinhado. Aí queria saber com você, como foi entrar num grupo que tem esse tem esse discurso alinhado, que trata dessas coisas e que estuda tanto o corpo negro no teatro quanto as culturas africanas e afins. E aí, como que foi tanto para você quanto para o Rhodes também ter acesso a essas informações, a essas discussões, assim? Como que os olhos de vocês foram abertos para essas questões, assim? Eu queria saber um pouco.
Então, antes de entrar para o Corpo Negro, eu já tinha a vontade já de trabalhar com essa temática, né? Mas como aqui em Franca não tinha um grupo de pessoas negras, né, nem de atores negros, o único que tinha era o Rogério, né? Então eu fiquei muito feliz, né, de entrar no Corpo Negro, né, de me conhecer ainda mais mulher negra, né, de pessoa negra, né? Então, o Corpo Negro só veio para acrescentar mais na minha história, na minha vida. E com o tempo eu fui colocando as minhas ferramentas, né? Quanto da dança, quanto da cultura popular brasileira, a questão do instrumento, da voz, né? E com o decorrer do tempo a gente só tem a crescer.
Mas aí você foi acrescentando tudo que você já tinha nos trabalhos do grupo.
Sim.
Isso é muito massa. E você, Rhodes?
Pra mim, foi um processo assim de... Foi bem difícil, na verdade. No curso, eu lembro que era eu, a Josi e a Cal, assim. E aí a gente tinha bastante dificuldade de entender. A gente sabia que a gente precisava levantar algumas discussões, só que a gente não sabia como trazer essas coisas, de que forma fazer isso. E aí era muito difícil, que a gente não tinha... Todo o tipo de material que a gente tentava encontrar parece que não era suficiente, sabe? Faltava alguma coisa. E aí foi um processo bem assim de... a gente precisa falar, mas como falar isso, sabe? Bem difícil de entender. E aí a gente foi procurando referências. A gente, na época, marcou um encontro com o Rogério Miranda. Pra ele, como ele era um artista negro e que tava desenvolvendo uma pesquisa já, né, nesse âmbito. E aí a gente pediu ajuda pra ele, tipo, socorro, o que, que a gente faz? E aí eu lembro que no encontro com ele foi maravilhoso, nesse sentido de... Da gente conversar sobre essas coisas, ver que isso não é loucura da nossa cabeça, que tipo, não, real, tipo, essas coisas precisam ser faladas. Mas aí ele apontou... O caminho, assim, o que vocês querem falar? Por que que vocês querem falar isso, sabe? E aí parece que ficou muito nítido, assim, nossa, é isso, sabe? E aí a gente, a partir desse encontro com o Rogério, a gente decidiu que a gente precisava montar um grupo. E aí foi que as coisas foram caminhando pra onde tá hoje. Inicialmente era eu, a Josiane e a Cal. E aí logo depois a gente foi fazendo convites, dentro do curso mesmo a gente foi provocado pela nossa diretora hoje, a Natália Fernandes, para a construção de cenas, que iria resultar no nosso processo final do curso. E aí para essa montagem a gente já foi provocado nesse sentido, de entender o nosso lugar de fala e colocar isso na nossa montagem final. E aí a gente pegou os contos do Marcelino Freire para estar... colocando isso em cena. E nesse momento surge o Saqueto, que o Saqueto também estava nesse processo de se identificar como ele se enxergava perante a sociedade. E aí o Saqueto já entrou, a gente já se identificou nesse momento. E aí a partir daí as coisas foram acontecendo. Acabou o curso, a gente conheceu a Anne, os meninos na verdade entraram pra capoeira. E aí daí conhecem a Anne, que entra pro grupo e já traz essa experiência fora as coisas que a gente estava vendo. Então a capoeira automaticamente entra pro grupo. A gente conhece a Gabiê, que vem com o canto, que ajudou muito no processo do grupo também. Canto, escrita, ela compõe várias músicas também, trabalho fortíssimo. E aí vem o Rogério Miranda logo após, já pro PROAC, que é o projeto que a gente está hoje, o Mundo Começa na Cabeça, infantil. E aí a gente chega nessa formação que a gente tá hoje. Mas foi esse processo, sim.
Mas vocês estão com quanto tempo de grupo?
Vai fazer três anos esse ano.
E aí começou durante o curso ou foi depois que, após o término do curso, que surgiu o grupo?
Ele começou durante o curso. Ele começou em 2016. E só que aí o impulso foi na nossa montagem final. Que era o momento, tipo, é agora ou não é, sabe? A gente precisa encontrar nosso lugar de fala aqui. E aí ali foi um impulso. Aí a gente saiu do curso já, logo após a gente conseguiu o PROAC. E aí a gente tá nessa formação que a gente tá hoje.
Nossa.
Com atores que a gente convidou pro processo do PROAC, mas que acabou virando o elenco do grupo mesmo.
Pensamento aqui agora, porque é um bagulho que eu venho pensando há muito tempo, em questão da musicalidade, né? Porque, assim, conheço vocês há muito tempo, então eu consegui, eu vi o Cisco no Peito, né, esses tempos pra trás, e eu notei uma musicalidade muito forte presente no espetáculo. Sendo que eu conheci, por exemplo, você, Rose, eu não lembrava de você tocar algum instrumento. E aí, de repente, você chega e aí,
nunca,
tipo,
tocou nada, e de repente tá lá.
Mas isso é muito massa. Isso é muito massa. Porque, tipo, a Anne chegou pisando na minha cara com aquela porra daquela música. Mano, não sai da minha cabeça até hoje. Você tem noção de quantos dias ela faz? Então, tipo assim... E aí é um lugar de canto, um lugar de música, que é esplêndido, assim. E aí eu gostaria de saber de vocês, assim, como isso vem pro grupo, assim. Porque, por exemplo, você vê alguns instrumentos que são bem notórios e músicas e letras que são bem específicas pra temática que vocês estão trazendo. Por exemplo, você vê um pandeiro, você vê um... Como chama aquele? Os dois?
Maculelê.
O maculelê. E um lugar de canto, um lugar que tem, que traz o rap, que traz o funk, que, enfim, tá ligado a essas temáticas. Tipo, como isso foi chegando pra vocês? E como foi esses processos de experimentações, assim? Porque eu imagino que é isso, né? Descobrir essas coisas,
sim,
enfim, né? Descobrir essa musicalidade, né?
É bem isso mesmo. Eu acho que foi entrando...
Aos poucos.
Sim. Eu lembro que no começo era o pandeiro só. Tinha só um pandeiro.
E o tambor.
Não, mas o primeiro foi só o pandeiro,
não,
eu acho.
Foi o tambor.
Foi?
Foi.
Com o maculelê, né?
Isso, foi com o maculelê.
Aí, o primeiro processo foi entrar o maculelê. Que eles trouxeram... É tudo vinculado a alguma coisa. Eles começaram a fazer capoeira. Então, automaticamente, se sentiu a necessidade de trazer pro espetáculo o maculelê. Que é totalmente dessa matriz africana. E que eles trabalham muito na capoeira. Uhum. A Anne tem bem mais propriedade pra falar. E aí, vem o maculelê, então vem o pandeiro e vem o tambor. Então já são dois instrumentos. E aí a Josi já tava num processo que ela também tava dando oficinas nesse curso de capoeira. Então ela já tava dominando esses instrumentos. E aí ela vem pro grupo e já compartilha isso, entendeu? Então, não lembro em que momento eu precisei pegar o pandeiro. E aí a Josi veio e me passou todo esse conhecimento que ela aprendeu lá. Então foi quase todos os processos dessa forma. Alguém que decidiu trazer... galera, tem uma ideia, eu acho que isso daqui vai ficar muito bom. Ah, eu fiz uma oficina, eu acho que isso daqui cola bastante. Ou de pesquisa mesmo. Algumas coisas entraram através de pesquisa de alguns cantores que a gente tava escutando muito. Você vê as letras da Gabiê, tem muita referência das coisas que a gente vê que ela escuta. Então é composição dela, mas você vê que tem uma pegada ali, Bia Ferreira. Então é tudo vinculado às pesquisas mesmo que o grupo faz. E aí é bem massa, assim.
É o que a Anne falou, né? Tipo assim, eu tenho isso e eu vou agregar com isso pra esse processo.
Sim.
É igual a minha cena, né? Que trabalha um pouco da questão da mulher negra, né? Na capoeira, né? Porque um tempo, assim, a mulher não podia estar na capoeira, né?
Caramba, eu não sabia, porque eu também não sabia.
Aí, com o tempo, né? O Saquieto não estava nesse processo, né? Aí depois ele entrou, a gente deu a ideia dele pegar o berimbau, né? E aí o Rogério acabou pegando de uma música da capoeira, acabou fazendo uma releitura da música que hoje é a música da minha cena, né? Que As Pretas tá vindo, né? E assim, tudo, uma coisa vai puxando a outra, assim.
Que... Ah, então aquela música que você canta quando as meninas te arrumam é de uma música vindo da capoeira?
Não. É, quem foi que compôs essa música foi a Gabiê. Ah. Bem antes de pegar o meu texto, essa música já tava pronta. E assim, o meu texto acabou, assim, compondo a música, sabe?
Porque pra mim, cara, desculpa, gente, mas é o ápice do espetáculo, assim. Porque, tipo assim, eu lembro que essa parte, cara, não sai da cabeça. Eu queria muito isso gravado pra ficar escutando, assim, sabe? Sabe aquela música que você escuta de cabeceira? É muito isso, assim, mano. Parabéns, gente. Mas... essa música é, tipo assim, não tem como. Pra mim foi o ápice da coisa, assim. E eu lembro também de ver a galera assistindo, que era assim, é o momento que você fala, caralho.
A galera chora, cara. Eu lembro de ver nessa parte lá no Forró da Lua Cheia, a galera, tipo, olhando assim, a galera tava chorando, mas chorando.
Mas é que é uma música.
É uma música que toca, né?
Sim, é aquele samba, é quase um lugar do choro, sabe? Que é muito gostoso, que é uma cadência tão, tipo, sei lá, ela é lenta, só que aí a letra é tão pesada, você fala, caralho, velho. Muito bom, é muito bom.
Eu gosto bastante também.
Essa cena é
um sol da América.
E aí, gente, o que a Anne falou, tipo, por exemplo, o lance da música, do seu texto compor a música, sendo que um não foi feito pro outro e tal.
Uhum.
É muito uma rede que vai sendo criada, né? Tipo assim, vocês têm, às vezes uma pessoa tem uma discussão, uma problemática ali que ela quer tratar, e aí a outra pessoa tá no mesmo lugar.
Uhum.
E é muito massa, porque uma coisa vai complementando a outra. Por exemplo, esse movimento que vocês fazem é muito importante, porque igual você falou, tem questionamentos que a gente tem, que a gente fala, nossa, será que isso é da minha cabeça? E aí você vê que tem dois, três, quatro que pensam a mesma coisa, você vê que é algo que não tá incomodando só você, que tem uma coisa acontecendo ali.
Sim.
E aí disso vão surgindo várias outras coisas, isso é bem da hora.
E já dá muita força também, né, pra você conseguir erguer isso que você tá pensando,
sim,
né, que às vezes... sei lá, dá uma insegurança até quando você vê que você tá sozinho nesse...
E é muito massa, tipo assim, agora falando, não sendo profissional, falando como amigo, tipo, que eu conheço vocês bastante tempo. É muito massa ver como era, eu conheci vocês antes e depois do Corpo Negro. E é muito massa ver como a mudança, é notável, assim, a mudança de vocês, tanto do posicionamento, até de aparência mesmo, tipo assim. E aí é massa, porque as pessoas, às vezes você fala Corpo Negro, e as pessoas que não têm muito contato com essas discussões, elas acham que é um grupo que vai falar de racismo, quando na verdade tem vários outros questionamentos. Tem o lance do empoderamento, do uma vez a Calma falou, a Kawane, que é do grupo, ela falou uma coisa muito que ficou na minha cabeça, assim, que enquanto as pessoas brancas estão... querendo desapegar desse lance da estética e não sei o que mais, as pessoas negras estão tendo acesso à estética agora, tipo assim, estão surgindo produtos para cabelo crespo, maquiagens para pele escura, e tem várias outras questões, não é só o racismo, também é, mas tem várias outras discussões que também são tratadas dentro disso, e que não é... É um lance muito importante, assim, você se identificar com os outros e aceitar quem é você dentro desse grupo e dentro da sociedade. Eu acho isso muito massa, assim. Faz muito bem pra vocês, né?
Sim, com certeza.
Sobre, por exemplo, teatrólogos, técnicos, pessoas que já escrevem ou que estão voltadas para uma raiz, uma dramaturgia de matriz africana ou um tipo de teatro nessa mesma temática.
Uhum.
Eu não sei se temática é o jeito certo de falar, mas enfim, existem já, tipo, algumas pessoas
existem, que existem há muito tempo, na verdade. Só que é um material bem difícil de ser encontrado. O registro, né, ele começou a ser tratado com mais importância há pouco tempo. Tipo, antigamente as pessoas não registravam as coisas que elas faziam, e aí daí hoje a gente tem uma puta dificuldade de encontrar quem que eram essas pessoas, o que elas faziam, como que elas faziam, entendeu? Tem o Abdias do Nascimento, que eu acho que é um dos maiores. É de Franca, é nascido aqui em Franca. E aí ele é um cara que, tipo, fez um boom, assim, no teatro negro, né? Ele veio e criou o Teatro Experimental do Negro. E aí, a partir dele, foi tendo outras raízes, né? Foi vindo outras ramificações do teatro negro. Mas ele, eu acho que é o grande ápice ali, dizendo. Mas aí, essa dificuldade de acesso, acha-se coisas sobre o trabalho do Abdias do Nascimento. Tem um portal na internet, não me lembro agora o nome, mas você coloca Abdias do Nascimento no Google, acervo, alguma coisa assim, já aparece, que é um acervo dele, do museu dele. Só que você acha poucas coisas, assim, tipo, sei lá, hoje em dia a gente acha uma dramaturgia da peça completa de, sei lá, fala o nome aí de um dos teatros que a gente faz, Matei Visnek, sabe? Sim. E aí você não acha do que o Abdias fazia, sabe? Você não acha. Tipo, não tem. Aí o que a gente encontra na internet são folhas de jornais escaneadas que tem partes do texto, sabe? Que foi, foda, tipo, estreia hoje no Rio de Janeiro. Uhum. Tipo, aí... E aí é isso, tem muito pouco material. Franca, por ser, tipo, a cidade que o cara nasceu, uhum, então tinha que ter um puta acervo aqui. Uhum. Tem a casa do artista francano, Abdias do Nascimento, e não tem, sabe, no material. Tipo, lá seria um local de pesquisa. Sim. Pra você ir, e pessoas de fora vim buscar referência, vim fazer pesquisa, não tem.
E é um cara que ele começou aqui e ele levou o trampo dele pra muito longe.
Sim.
Assim, pra vários lugares.
Eu tava falando disso nessa semana, inclusive, com o Gabrielzinho, né, que é o nosso amigo, que tá lá na Bahia estudando artes. Ele falou que tava lá e aí ia ter uma apresentação que eles levaram todos os alunos da faculdade pra assistir. E aí era uma apresentação falando do Abdias do Nascimento. Então, tipo assim, uma galera da Bahia, uhum, falando do Abdias do Nascimento, e ele é de Franca, que nunca tinha ouvido falar que sabe que é daqui, mas tipo assim...
Sim.
E aí? Porque, assim, a gente não tem essa valorização. Aquela vez que o pessoal veio do Rio de Janeiro pro festival aqui, a galera super, tipo assim, a gente tá na cidade do Abdias. E aí, tipo assim, de repente o Carlos Assunção, que é outro pessoa foda que tá aqui em Franca, entra numa roda lá de sarau e começa a jogar um poema. E eles pirando. E pra gente, é tipo assim, o senhor Carlos tá aí.
Sim.
Tipo, eu ainda... Sim. Mas lógico que tem essa naturalidade, porque a gente sempre vê. Mas também tem um lance de, assim, às vezes o francano, o... não sei como é. Tem esse lance da valorização também, né?
Sim.
A gente tem, por exemplo, o Salles Danner, que morreu numa calçada.
Sim.
Sabe?
Sim.
Jogado. Então, assim, e aí você vai ver. Casa Abdias do Nascimento. Você entra lá dentro, a única coisa que tem de histórica lá é uma linha do tempo da Regina Duarte.
Sim.
Sabe? Uma pessoa que tá cagando
pra Franca. Né? E tipo, aí... lá é o... É como se diz, o camarinho dela, né?
Sim,
o acervo dela.
Mas
as perucas dela da Globo tá toda lá dentro.
Lá tem outras coisas, tipo assim, tem o museu da imagem do som, que eu acho super importante, do calçado, também tem umas coisas lá. É muito importante, mas, sabe, quando isso, tipo, vai evoluir?
Ah, casa Abdias do Nascimento, né? Sim. Cadê o Abdias do Nascimento? Mas, por exemplo...
Parece que é só pro nome ficar bonito.
E é um cara que ele teve... Eu fui estudar o Abdias porque eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar, eu fui estudar por conta do teatro mesmo. Que eu não... Acho que o Rogério deu uma oficina pro grupo que eu tava, no grupo Ato, e ele falou, comentou do Abdias do Nascimento. E quando a gente fez Sankofa, a gente pesquisou muito, que foi um espetáculo do grupo Ato. A gente pesquisou, foi onde eu conheci a Gabi, inclusive. Foi onde a gente começou a ter acesso a conhecer isso. Porque, por exemplo, na escola a gente nunca discutiu a nossa cultura local, sobre quem era Abdias do Nascimento, quem era Carlos Assunção, a potência cultural que a gente tem, sabe? A gente nunca ficou sabendo. Então eu só conheci mesmo por conta do teatro. E aí, mesmo conhecendo, eu não, mesmo pesquisando, estudando, não tive noção do quanto o trampo dele é admirado pelas pessoas. Por estar em Franca, um lugar onde ninguém dá bola, ninguém conhece, quando veio essa galera do Rio de Janeiro, era um grupo que tinha mais ou menos a linha de pesquisa do Corpo Negro, era um grupo composto de atores e atrizes negros, e eles tinham todas essas discussões e eles tinham a linha de estudo deles sobre a literatura histórica, sobre escritores, escritoras negros, teatrólogos negros e tudo mais. E aí, quando eles chegaram, eles ficaram muito admirados de estar na cidade do Abdias do Nascimento, e eles ficaram muito honrados de estar presente no mesmo rolê que o Carlos de Assunção. E aí eu vi a potência que isso tem, sabe? Porque uma galera que tá no Rio de Janeiro estuda o cara daqui.
Sim.
E eu achei muito
E
bom,
aí aqui, isso circulou muito pouco. Tipo, eu acredito que nas escolas eram pra,
sim,
sabe,
demais,
fortemente colocar Abdias do Nascimento.
Demais.
Porque é isso, é um cara que era daqui. E aí, não só falando de teatro, né? Você pega Abdias do Nascimento, foi um cara importantíssimo pra história do Brasil mesmo.
Sim.
Tipo, ele foi um puta deputado, senador ou deputado, não me lembro
eu
agora.
Acho que foi deputado, acho que é deputado.
E aí, criou leis, assim, importantíssimas aí. E aí, tipo, como que não, sabe?
Uhum.
Eu não entendo, Franca, como que não valoriza isso, sabe? Tinha que ter uma faixa, assim,
sim,
tipo, Abdias nasceu aqui.
Uhum.
E não só pela faixa, mas, tipo, de
identidade as pessoas que querem,
sim,
existe, né?
Porque eu acho que é muito importante pra uma cidade. Eu venho de Garapava. E aí, lá nasceu o Jair Rodrigues. E o Jair Rodrigues é, assim, um artista negro incrível, pesquisa. Ela vai ser até minha dica, que eu não tava encontrando. Eu já acabei de encontrar. E aí, Jair Rodrigues, ele, assim, ó, sem comentários. E aí, mas também na minha infância eu tive pouco acesso. E que aí já vem nesse processo de me identificar enquanto negro, e aí depois quanto artista negro, aí eu fui buscando referências. E aí, tinha uma coisa muito bonita que acontecia na cidade, que era os professores, até os próprios gestores públicos da cidade, eles conseguiam cativar um ambiente mostrando que Jair Rodrigues saiu dali, que você também poderia sair.
Sim.
E aí isso era muito incrível, porque isso alimentava um sonho que, tipo assim, não é impossível. O Jair Rodrigues nasceu aqui. E aí isso é muito bom.
Sim.
Eu não sei explicar em palavras, mas você acredita que pode dar certo pra você, sabe? E principalmente eu acho que as pessoas mais periféricas, que tem menos acesso e às vezes acreditam mesmo, menos, né, que alguma coisa pode chegar a dar certo, quando vê um cara negro nascido em, tipo, em Garapava, fala, mano, dá certo, sabe, eu consigo.
Eu não gosto de você, não quero mais te ver, por favor não me ligue mais, eu amo tanto você.
Isso que você tá falando de mostrar pras crianças que tipo, pra gente criança, que a gente pode partir de algum lugar e chegar até outro lugar, isso é muito importante, porque, por exemplo, a gente vê muito pouco isso aqui, mesmo nas escolas. Por exemplo, um tempo atrás a gente tava com a peça La Fronteira, tentando levar pras escolas, para as crianças assistirem, para elas verem que tem um elenco de pessoas que foram, cresceram em escola pública e estão fazendo teatro, estão trabalhando com o que elas gostam e tudo mais. E aí, a gente foi, eu e o Jefferson foi na escola que a gente estudou, a gente foi extremamente mal recebido, tipo assim, riram da nossa cara, porque a gente estava querendo mostrar uma peça de teatro para os alunos de lá, sabe?
Uhum.
Como se, assim, a gente tivesse num presídio, e aí, tipo, os alunos não pudessem ter acesso a isso, sabe? E aí, posteriormente, a gente foi numa escola próxima, e a gente foi, tipo assim, é absurdo o jeito, a diferença com que a gente foi tratado, o diretor. Nessa, a gente falou com o porteiro, parece, nem foi com...
Não quiseram deixar a gente entrar, assim.
A gente teve que insistir pra entrar na escola.
Aí a mulher ainda falou assim, não, a gente não se interessa, não... passa outro dia, sabe? Como se estivesse vendendo pamonha pra
sim,
ela.
Sim, e aí a gente foi numa escola próxima, que foi a do Elimar. Eu esqueci como chama aquela escola.
É, Vicente Minicus.
E a gente foi super bem recebido. O diretor de lá, tipo, ele tava em um evento, ele saiu do evento pra ir lá falar com a gente, falou que a escola tava aberta pra gente olhar a escola, ver onde seria o melhor lugar pra gente poder apresentar lá. E aí a gente nota a diferença, porque a escola que a gente foi é uma escola bem antiga, assim. E aí é um pessoal bem, não sei, bem com essa ideia de educação militarizada e essas coisas assim, sabe? Que, não sei, e aí essa que a gente foi é mais recente, o diretor era, você via que o cara era mais recente, assim.
Uhum.
E aí é bom a gente ter esse movimento, tanto o teatro quanto o artístico, ter essas discussões, ter essas pautas pra gente levar, porque as pessoas precisam começar a receber isso e ver que esse movimento tá acontecendo, que elas precisam fazer parte, né? Isso é muito importante.
Sim. E é isso, eu acredito bastante, assim. Um tempo atrás eu não acreditava no poder que a arte tinha, assim, sobre as pessoas.
Sim.
Que, sei lá, eu meio que... Ai, não sei, eu não entendi como que a arte salva vida. Sempre escutava falar isso. Mas, tipo, como assim salva? Basta a pessoa querer, sabe? Uhum. Sempre fui nesse lugar aí. Mas hoje eu acredito muito, assim, nessa capacidade que a arte ela tem de movimentar inúmeras coisas na sociedade. Só que é isso, enquanto os gestores da cidade, os gestores de uma escola pública tratam a arte como pamonha, tipo,
sim,
não vai dar certo, sabe? Essas pessoas, principalmente, precisam entender a importância de se valorizar. Porque se essas pessoas não começarem a fazer isso, dificilmente é a base da sociedade, que é a família, o jovem, ele vai entender isso. Porque eles que conseguem movimentar isso mais fácil, né? Sim.
Eu também acho que existe uma falta de movimentação, eu acho que da própria cena cultural. Eu sinto que agora tem uma organização melhor. A gente tá começando a caminhar para esse lugar. Mas eu sinto que às vezes falta realmente o interesse de se levar, né? Tipo, o interesse de se apresentar algo, não lá no centro, não lá no SESI, não no teatro principal. De sim pegar uma ONG aqui no aeroporto e apresentar aqui pra galera daqui.
Sim.
Eu sinto que falta isso às vezes, né? Eu venho vendo artistas que começam a pautar isso de um tempo pra cá e tá sendo bem importante. Eu, por exemplo, eu tenho sempre a meta de pelo menos no ano pegar duas coisas que eu vou fazer de graça e é pra galera da periferia.
Sim.
Porque, mano, eu saí de lá. Não saí, né? Ainda vivo em periferia, mas tipo assim... Eu só tive a oportunidade de fazer as coisas porque tinha um bagulho de graça. Eu não tinha condição de pagar esse curso de Senac, saca? E aí é isso, sabe? O que eu posso proporcionar agora? Igual, vamos pegar a peça, vamos levar lá pra escola. Vamos levar aqui pra uma ONG. Acho que esses movimentos também são bem importantes pra que a gente também comece a parar de externalizar a cultura e deixar ela mais aqui pra gente também. Porque a gente sempre quer só mudar pra fora, né?
Uhum.
A gente sempre quer... Ah, vamos apresentar em São Paulo, vamos apresentar em outra cidade. Mas como a gente tá cuidando da nossa cidade, né?
Esse eu acho que realmente é um movimento muito importante de... Não só de fazer essas apresentações de graça pra a galera conseguir ter acesso, mas também de sair da zona central, de conseguir ir pras zonas mais periféricas. A gente conseguiu fazer isso bastante agora nesse projeto novo do PROAC, que é O Mundo Começa na Cabeça, Como é a Vida de uma Criança Negra. E aí a proposta era apresentar 6 contações de histórias em 6 escolas, né, Anne?
Isso.
Em 6 escolas de zonas periféricas. Então, no princípio do projeto já era sair da zona central. Então foram atendidos 6, na verdade 5, até agora falta uma escola. 5 escolas de zonas periféricas.
Uhum.
E aí é muito interessante de acessar esses outros lugares.
Sim.
Eu consegui estar em só uma escola dessas, que foi aqui da professora Wanda.
Acho que foi no Elimar.
É, aqui no Elimar, no Jardim Elimar.
Ela é em cima da Vicente que a gente acabou de falar.
Sim.
A galera é tudo junto ali. Essa galera é muito gente boa.
O atendimento, assim, ó, foi maravilhoso.
Recebe muito bem.
Muito, mas muito, assim. E aí é muito isso que você tá falando, porque aí É, no nosso caso, não. A gente recebeu pra estar fazendo isso. A gente foi contemplado pelo PROAC. Só que a gente tá oferecendo isso pra eles de graça. Uhum. E aí é muito isso que o Alisson acabou de falar. Porque aí eles tratam o nosso serviço como se a gente estivesse vendendo pamonha, sabe? E, uhum. e não, eles não têm a capacidade de entender que é um puta material de artistas que estão vindo pra nossa escola oferecer isso de graça pros nossos alunos, sabe? Sim. E aí é um descaso, assim, em algumas escolas, sabe? É, as que a gente chegou a apresentar, a gente não teve nenhum problema, mas a gente entende esse cenário aí. Que realmente é isso, você vai e a galera, ah, tipo, a gente não tá interessado, sabe? Sim. Eu acho que em escola infantis é menos, uhum. porque eles realmente é, pensam numa programação ali. Mas aí você pega um ensino fundamental e o colegial ali, já não rola, sabe? Uhum. Tipo, a galera, tipo, te trata dessa forma que você tá falando.
E é muito interessante, porque assim, mano, é, levar a cultura pra essa galera mais jovem, é, levar essas coisas é uma coisa muito interessante. É, eu tô dando aula pro pessoal do Júlio César de Lia, que é logo aqui perto, na Morada do Verde. E, mano, eu mostrei uma música da Bia Ferreira pra uma mina negra e isso mudou a vida dela. Tipo assim, realmente, é realmente, tipo assim. E ela olhou o clipe e aí me reconhece a Kaolane, sabe? Tipo, era a vizinha dela. E mano. E eu tô trabalhando com essa menina durante o espetáculo. Ela já mudou o cabelo. Ela já mudou o jeito.
É referência. Já,
tipo assim, começa, sabe? E aí, tipo, de pensar que talvez eu possa ter sido um start de ter mandado uma música.
Sim.
E tipo...
E ela se identificou.
Sim. De dentro da pele, ar-condicionado, MacBook, você vai dizer... Que é de esquerda, feminista, defende as mulheres. Posta lá que é vadia, que pode chamar de puta. Sua fala nem condiz com a sua conduta. Vai pro rolê, com o carro que ganhou do pai pra você ver. Não sabe o que é trabalho, quer ir lá dizer. Quem entende sobre a luta de classe. Eu só sugiro que cê se abaixe. Porque meu tiro é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia. O papo é reto, eu vou te perguntar se me responde.
O projeto que vocês falaram que vocês vão na escola infantil como é a vida de uma criança negra, pelas fotos que eu vi no Face, já deu pra perceber como tá ativo o olhar das crianças negras assistindo, uhum. vendo, tipo, atrizes negras em cena, com o cabelo crespo, cabelo cacheado lá. Como é um olhar, tipo assim, diferente do que seria se fosse outra peça, sabe? Como elas estão atentas e admirando o que tá acontecendo. Isso é muito importante, ter referência mesmo.
Sim,
né?
E parece que assim, elas estão assistindo a gente e ao mesmo tempo que elas estão ali na história, né, que a gente tá apresentando, elas estão naquele processo de identificação. Uhum. Eles estão vendo que eles são parecidos a gente. Eles estão vendo esses detalhes, sabe? E aí eu acredito que até inconscientemente esse processo tá acontecendo ali dentro. E a gente começa a plantar essa plantinha que eu falei, do... Ele é igual eu, sabe? Ele é ator, tá ali, tipo, nesse lugar de destaque, sabe? Então eu acho que isso é importante, é um acontecimento importante.
Sim.
Quando a gente começa a ver pessoas igual a gente em outras posições, sabe? E não só... Porque aí é um processo muito assim, quando a gente é criança... A gente, não só quando a gente é criança, né, adulto até hoje, tipo, sim. a gente vê pessoas igual a gente, né, quando a gente é negro, tipo, em profissões base, tipo, na faxina, ali na segurança, e aí quando vai subindo os degraus, parece que vai sumindo a nossa cor, sabe?
É.
E aí quando um ator principal ali é negro, acho que isso chama muita atenção dessa criança, porque ele é igual a mim, sabe?
Sim.
Tipo... E aí alguma coisa movimenta ali, e esse é alguma coisa que interessa a gente.
Massa, isso é muito massa.
E a gente vê, né, no olhar dessas crianças, até uma criança chorou, né, numa apresentação nossa, que você olhava assim, no olhar das crianças, parecia que elas nem piscavam, assim, sabe?
Chorou de emoção.
Chorou tipo, de emoção, sabe? De ver atores negros, né, e ela se sentir representada. Né, foi maravilhoso, está sendo maravilhoso apresentar para as crianças, né, e lembrar um pouco da nossa infância também, né, de falar um pouco o que a gente passou, né? E elas assim, nossa, eu também passo por isso. E quando a gente levou esse trabalho para elas, parece que elas sentiram um pouco assim, mais confortáveis, mais abraçadas, sabe?
É aquele negócio, né? Eu sinto que a gente tem que aprender para que os outros não sofram.
Sim,
eles vão sofrer outras coisas, assim. Eles vão sofrer também, né? Mas assim, cada vez a gente vai cuidando um pouco disso, né? Tratando pra gente melhorar cada vez mais, né? É o lance de aprender, agora estendo a mão pro outro subir também. E aí eu vou subindo junto com todo mundo.
E é bem massa o movimento de você ver outras pessoas em cenas. A criança vê e ela fala, nossa, esse figurino na pele negra fica muito bonito. Essa luz fica muito bonita, esse cabelo crespo, esse turbante é muito bonito. E admirar mesmo. E aí, aquela vez que a Natália me chamou pra dar uma mão nos figurinos do processo de vocês, eu fui atrás dos tecidos e a Nath falou, não, pega uns tecidos que vai ficar bem com a tonalidade da pele dos meninos e tudo mais. E aí eu tive que fazer a atendente branca pensar em tecidos que ficariam bons na pele negra. E aí eu não, foi uma movimentação assim que pela cara que ela fez, deu pra ver que é uma coisa que ela nunca pensou.
Que não acontece.
Assim, eu vou ter que procurar um tecido que fica bom na pele negra, sabe? E aí, depois eu troquei uma ideia com a Nath, ela falou que o grupo tem essa proposta de se for fazer um figurino, vamos procurar uma costureira negra. Se for fazer uma iluminação, vamos procurar um técnico negro.
A gente tem essa.
E aí gera uma demanda que ela é coletiva, que cria um ciclo de demandas assim, que é tipo... Estamos em cena e estamos ocupando, sabe? Isso é muito, muito importante também.
Modelo ocidental, magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura e quanto à pressão, não basta ser mulher, tem que tá dentro do padrão.
Tem que tá dentro do padrão.
Miss Beleza Universal.
Eu queria saber, vocês falaram do projeto que vocês estão fazendo agora do infantil, eu queria saber se o grupo tem projetos futuros, se a gente pode ter alguns spoilers do que vocês estão pensando pra ir pra frente até o final do ano.
Aquela novidade que conta só pra gente, mas todo mundo que tá ouvindo.
Sim, eu não sei se eu posso dar spoiler, eu posso, Anny.
Pode.
Azul.
Aí, ó, liberou.
Ó, a gente tem vários planos pro futuro aí. Só que o foco agora tá totalmente no infantil. A gente precisa estrear entre as últimas semanas de agosto e setembro. E aí, então, tá o foco tá totalmente ali, né? Pra gente conseguir acabar esse processo e entregar um bom resultado. Só que a gente tem, assim, muita vontade de lançar um adulto logo depois do infantil. Então, vai ficar esse spoiler aí. Tem vários temas aí que a gente... sente muita necessidade de tratar. E aí a gente vem conversando em grupo bastante sobre colorismo, que a gente entende que é um assunto que precisa ser urgentemente conversado, que a galera não tá ligada no rolê e precisa chegar a esse assunto. E a gente tá conversando também bastante da masculinidade tóxica, que é um assunto assim, boom, sabe? Tipo, a cabeça explode. E aí a gente tem conversado bastante sobre essas coisas e aí a gente sente a necessidade de fazer um adulto, assim. Só que aí a gente precisa acabar o infantil. Tava aberto o PROAC aí, só que, assim, impossível que a gente tá atolado de trampo. Então, pro próximo aí a gente pensa em nessas questões, tanto da masculinidade tóxica, a masculinidade do homem negro também, né, que é um assunto aí que a gente vê que é complicadíssimo. O homem negro, ele tem todo um... automaticamente uma cobrança, né, de... tipo, de não deslizar, tipo, você tem que ser aquilo, você tem que, não pode negar a cor, enfim. Uhum. É nesses lugares aí que a gente tá, eu acho que pode sair alguma coisa. Mas é só vestígios, eu falei que é spoiler, mas nem é spoiler não. É algo que a gente pode chegar a discutir.
Massa, que da hora.
Alguma coisa pra revelar?
Né? Sobre essa, também sobre a questão da sexualidade também, né? Como eu e o Rodrigo, a gente tá mais nessa questão, a gente abordar mais um pouco sobre isso, né?
Sim.
Que até o meu até a minha cena fala um pouco sobre a questão da mulher lésbica, mas assim, é só uma questão só de passar por esse tema, né? Uhum. Mas a gente questão também de abordar ainda mais, se aprofundar ainda mais sobre a questão da sexualidade do homem e da mulher negra também.
Mas é uma discussão muito foda, uma pauta muito Dentro do
padrão, drão. Momento Diquinhas Nanaíras.
Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela. Bom, gente, então agora a gente chegou no nosso quadro que a gente dá dicas, as Diquinhas Nanaíras. Eu vou começar. Eu gostaria de indicar uma série que já foi indicada no podcast passado, mas eu vou indicar de novo, que é Os Olhos que Condenam. É uma série de 5 jovens negros que foram acusados injustamente pelo governo dos Estados Unidos. E é uma série muito foda, só que eu acho que para as pessoas assistirem, elas têm que estar bem.
Nossa, apesar disso,
psicologicamente. Sim. Porque é uma série bem difícil de se assistir. Eu gostaria de indicar o Elias Blackland, que é um cantor aqui da cidade, negro, foda.
Que inclusive vai estar lançando um clipe chamado Meu Cabelo. Meu cabelo é ruim, uma ova. Ruim é o preconceito que traz discórdia. Meu cabelo é ruim.
Eu também gostaria de indicar aquele grupo de Ribeirão Preto, eu gostaria de ser só me corrigir se o nome tá errado, que é o Quadro Negro, né?
Sim,
porque
Quadro
eles
Negro.
Eles são muito fodas, eu lembro da
primeira vez
no SESI.
Do
Corpos
Invisíveis.
Sim,
são muito
eu fiquei com muito medo de indicar, porque eu não tava lembrando o nome certo do grupo, mas sigam na página, sigam em tudo. Eu acho que é uma boa galera pra gente trazer.
Sim, pra a gente quer convidar. Eles estão rodando pelo SESI. É bem bacana indicar.
Eles estão em São Carlos.
Hoje eles estão em São... Hoje?
Não,
eu acho que esse fim de semana eles estão em São Carlos.
É, mas eu, como o podcast é gravado 2 semanas antes...
Ah, sim.
Parece que muito você tá muito atrasado já.
Beleza. Mas enfim...
Se tivesse data lá mais pra frente...
Eles vão estar rodando por aí.
Mas acho uma galera massa. É uma galera que já veio no Nulo, no Stenil Nulo, que teve. Veio 2 integrantes.
Corpo Elétrico.
Sim. Você lembra disso?
Eu lembro.
Mano, faz muito tempo.
Sim, foi uma discussão bem massa.
Eu tava vendo esses dias as fotos e, tipo... Tava tudo branco no Lula ainda, sabe?
Uh-huh.
Era um bizarro,
faz
assim.
Um tempão. A gente quer muito que eles voltem aqui.
Sim. E, bom, essas foram as minhas indicações. Ah, e, gente, siga o Corpo Negro no Facebook, porque a galera...
No Instagram
e por qualquer lugar.
Minha indicação é uma cantora do Rio de Janeiro que chama Malia. Ela tem composições maravilhosas. Ela é tipo as composições do Reginaldo Rossi, só que mais atual, assim, é muito...
Dá pra chorar muito.
É.
Chorar por aquele crush perdido.
Sim. É o canal do Will Smith, que ele tem um canal da família Smith. Ontem eu passei a tarde acompanhando o aniversário de 21 anos do Jaden. E é massa, é muito legal, assim, pra descontrair. Às vezes você tá com a cabeça cheia, você vai lá, é muito massa. E minhas indicações são essas.
Vamos lá, Rods.
Minha indicação, eu tenho 3, na verdade. A primeira é um filme muito foda que eu assisti. E aí, me lembra... Você falou do filme que você indicou agora. Os Olhos Condenam me lembra bastante. Eu não assisti ainda, quero assistir a sua indicação. Se a Rua Billy Falasse, não sei se vocês viram, é um filme muito bom, tem toda essa pegada. É a crítica aos Estados Unidos, o quanto os Estados Unidos é preconceituoso, enquanto os Estados Unidos ele é opressor, e aí tá nesse âmbito. Esse filme é muito bom, ele ganhou não todos os Oscars que eu queria, mas ele ganhou acho que 2 premiações, da melhor atriz e do melhor roteiro, se eu não me engano. E essa é a primeira indicação. A outra indicação que eu vou fazer é um ator dramaturgo de São Paulo, que eu acho que vale muito a pena pesquisar, quem tiver aí na pira de encontrar algum material sobre o teatro negro. Ele é uma boa referência, ele chama Jefferson Oliveira, mas no Facebook, Instagram, vocês vão encontrar ele como Gé Oliveira.
G-I-E?
J-E. Gé Oliveira. E aí, ele é ator, ele tem um espetáculo muito foda, que chama Farinha com Açúcar, ou Substâncias para Meninos Homens. E aí é um espetáculo muito foda. Ele agora saiu com um espetáculo também com uma outra galera, que chama Gota d'Água Preta. E aí é um elenco todo negro, e aí tem toda essa questão do empoderamento, todo esse lance de pesquisa que a gente conversou aqui no podcast. E aí eu acho que é uma boa referência também pra ver. Os textos deles são maravilhosos. E a outra referência que eu vou dar é uma banda que eu fui no show deles agora, nessa semana. É o Bate Macumba, eles são de Ribeirão Preto. Também é outra banda assim, que tem essa raiz negra muito forte. Tem toda uma pesquisa africana, todo um empoderamento também. Tem as questões com o Orixá, enfim, precisa ouvir, tá no Spotify. Coloca lá Bate Macumba que vocês vão adorar, com certeza.
Bom, seria, né, minha segunda opção, mas você falou isso. Bom, eu indico um filme, O Menino que Descobriu o Vento, né? Eu assisti esse filme 5 vezes e eu chorei, né? Principalmente na parte que ele insiste em querer que o pai dele empresta, né, pra ele
a bicicleta,
e o pai dele fica puto da vida e não deixa. Pra mim, assim, essa parte assim, me emocionou bastante, né? E a minha segunda indicação é a Dori de Oliveira. É uma cantora lésbica, né? Que as meninas que estão aí querendo se empoderar mais, querer sair um pouco dessa questão da sociedade, sabe? Sempre estar tá julgando, escutar um pouco de Dora de Oliveira, que ela é
Doralice,
uma...
Doralice, maravilhosa.
É uma preta da hora. A Doralice também, que é a mina da Bia, né? Que tá sempre
esteve
aí,
Franca,
que esteve em Franca, né? Ela é muito foda também. E é isso aí, galera.
Eu tenho mais uma indicação.
Eu também tenho mais uma.
Deixa eu falar primeiro. Minha indicação é uma música muito foda que saiu essa semana do Trap Killers com Baiana System, que chama Saci. Vocês já viram?
Não.
Vejam, é muito foda. O clipe é maravilhoso, as filmagens são maravilhosas, a batida é maravilhosa e a letra também. É muito massa. Vejam, é Trap Killers e Baiana System, Saci. Massa.
Eu tenho mais um filme pra indicar que eu lembrei agora. Eu só não tô lembrando o nome ao certo, porque ele é muito confuso. Acho que A Gente Se Vê Amanhã, um negócio assim.
A Gente Se Encontra Ontem.
Ontem, alguma coisa assim. Porque esse filme traz uma temática bem interessante, que é uma menina negra, fudida, que estuda pra caralho, que descobre a viagem no tempo, e ela viaja no tempo pra salvar o irmão que foi morto por policiais. E aí o filme debate questões de morte aos jovens negros de uma forma muito foda e ainda assim engraçada. Assim, engraçada na situação que tá acontecendo, porque é uma menina de 18 anos viajando no tempo.
Uhum.
E ela tem a produção do Spike Lee, que é foda pra caralho. Então, tipo assim, um filme muito foda.
A Gente Se Vê Ontem.
A Gente Se Vê Ontem é o nome do filme.
Chorado pra cachorro,
mas é o sol que invade a cela.
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
Mais importante que nunca.
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais.
demais. Tenho chorado pra cachorro.
Bom, gente, então eu gostaria de agradecer.
Mas já acabou. Que pena.
Eu gostaria de agradecer ao Bruno, a cantora tudo.
Chamamos, Bruno. Seu lindo.
Eu gostaria de agradecer ao Alisson.
Alguém que sem mim eu não seria isso.
Agradecer a vocês, gente, por ter vindo aqui. O Ross. Gente, muito obrigado. Sinceramente, esse papo muito gostoso. Acho que a gente tem muita coisa pra falar. Né?
Sim.
Vamos vir de novo com outros
integrantes. Claro.
Vem, vamos vir focado. Ah, vamos falar de colorismo. Vamos vir falar de outros assuntos mais específicos.
Eu acho muito massa essa pauta de colorismo porque ela afeta várias pessoas.
Sim.
E aí as pessoas não conseguem identificar que isso tá afetando elas. Eu acho isso muito. Muito legal de ser
urgente,
discutido, sim.
Colorismo na sociedade.
Inclusive a nós, né?
Inclusive
a nós.
Na hora que eu falei que eu já queria jogar, eu falei, não. Deixa que eles pegam o recado.
Tá nessa, entender, eu não
precisa,
sei.
Precisam, gente. Precisam ler sobre o colorismo, urgente.
Mas enfim, gente, agradeci muito a vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa?
Não. Queria agradecer o espaço, a abertura aí. E é isso, chama a gente mais vezes pra discutir outros temas também. E estamos aí abertos.
Vocês querem indicar a página de vocês no Instagram?
Sim, seguem a gente lá, galera. É Grupo Corpo Negro no Instagram e no Facebook. A gente está sempre postando lá os eventos que a gente vai estar participando, as apresentações que a gente vai estar fazendo e os trabalhos futuros.
Então é isso, comentem sempre no nosso Instagram, interajam com a gente, que a gente tá...
E a gente tá aberto, vocês querem trazer algum tema, acha que precisa tratar algum tema aqui, manda pra gente por e-mail que a gente faz os convites, faz os corres pra tá fazendo.
E patrocínio, estamos esperando vocês. Pelo menos, sei lá, a tia do salgado. A gente vai ter um salgado pra pagar aqui pra galera. É isso. Gente, beijo pra vocês, obrigado e tchau.
Adeus. Tchau.
Podcast.nulo. Oferecimento Garrafa Verde.
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.